está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.
Olá, nós estamos dando início ao nosso programa Vivências com Jesus, aqui na Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Eu gostaria de agradecer a você que está comigo durante este curso em felicidade. Temos recebido tantas falas carinhosas dos companheiros que estão acompanhando esse curso e que já percebem em suas vidas uma alteração para melhor. Isso me deixa infinitamente feliz em poder ser útil. E hoje nós vamos continuar com as nossas reflexões. Vamos conversar sobre uma temática muito atual, muito significativa e que realmente tem sido um obstáculo para que nós possamos usufruir desses momentos de paz, momentos de alegria. Eu falo da procrastinação. Você já ouviu falar sobre isso? É, nós realmente temos desde criança algumas dificuldades de enfrentar situações que precisamos enfrentar e vamos adiando algumas decisões. Quando crianças, adiamos o dever de casa, costumamos adiar o estudo para a prova. Quando jovens, nós costumamos deixar para depois as pesquisas. Enfim, isso pode acontecer conosco e até virar um vício. Não enfrentar logo as questões que precisam ser enfrentadas. Então, procrastinar é ficar adiando sempre aquilo que se deve fazer agora. Adiar para não fazer nada, ou então fazer tarefas menos urgentes ou menos importantes. Adiar também uma decisão que precisa ser tomada e para a qual nós já temos todos os recursos para decidir. E ficamos adiando. Isso é procrastinar. E a procrastinação, ela traz efeitos muito ruins no nosso dia a dia. Um deles é a ansiedade que ela gera. Uma espécie de preocupação constante, porque ela aumenta o nosso nível de estresse. Por que isso? Porque quando nós adiamos algo que sabemos que precisa ser feito, a preocupação começa a nos invadir a alma. E isso nos causa um estresse. É como se ficasse sempre no pano de fundo aquele pensamento: eu preciso fazer aquilo. Ah, eu tenho que pegar aquilo. Ah, eu tenho que fazer essa tarefa. Ah. Então fica aquilo no pano de fundo e isso gera uma insatisfação, uma tensão emocional que acaba tirando a paz, o equilíbrio, acaba aumentando níveis de estresse e de elementos bioquímicos relativos ao estresse no nosso corpo físico. Então, esse é um dos grandes e graves comprometimentos, efeitos da procrastinação na nossa vida. Veja, eu não estou me referindo de situações que nós conscientemente sabemos que precisamos adiar e buscamos no Evangelho, na oração, a força para que tenhamos lucidez e sabedoria para identificar o momento de tomarmos a decisão adequada ou o momento de falarmos ou de formalizarmos alguma coisa. Porque isso pode acontecer e ser saudável. Nesse caso, não é procrastinação. É você, por exemplo, identificar que ainda não tem todas as peças do quebra-cabeças de determinada situação para poder dar um checkmate, para poder definir a sua posição. Outra também, quando falta alguma intuição, você percebe que ainda não está completa a visão sobre determinado assunto ou a percepção emocional. Então você diz: não, amanhã ou no dia tal eu estarei com essa decisão. Mas enquanto isso, você toma as providências para checar essa realidade que está faltando, para buscar essa informação que você necessita, ora para pedir o amparo aos benfeitores espirituais para que tragam a você tudo o que seja necessário para que com segurança você tome a sua decisão. Uma boa orientação que eu sempre me fez um imenso bem é a leitura do Evangelho, a busca da inspiração divina e o amparo dos benfeitores espirituais. Quando nós buscamos esse amparo o tempo inteiro, quando nós estamos frente a frente com a realidade e desejamos olhá-la como ela é, e buscamos o amparo da espiritualidade para resolvermos a situação, nós estamos no caminho certo. Então, não há aí procrastinação. Mas vamos continuar nos efeitos negativos que a procrastinação traz na nossa vida. E como um efeito negativo que vale a pena nós conversarmos sobre ele, porque na realidade ele afeta a nossa condição até profissional, é a perda da produtividade. Porque se você começa a adiar algo que já devia ter sido feito, que necessita ser feito, o que que acontece? Você vai criando obstáculos para realmente produzir a contento. Então, você não quer ter trabalho, ou aquilo te causa uma espécie de lassidão, ou uma espécie de bloqueio emocional. Muitas vezes, isso tem algo da espiritualidade perturbadora que deseja nos prejudicar. Então, aquilo que é significativo para nós, o desempenho laboral, a realização de determinada coisa, pode ter chamado a atenção de pessoas que são espíritos, só que sem corpo, que não têm afinidade conosco, que desejam nos prejudicar, e aí ficam nos insuflando ideias que criam obstáculos, ou então nos trazem, toda vez que estejamos querendo arregaçar as mangas para realizar o serviço, colocam, fazem um passe às avessas, transmitindo energias perturbadoras. E aí você pode dizer: mas e os benfeitores espirituais? Como permitem isso? Porque isso se dá a nível energético. E se nós estamos ainda num patamar que acolhemos essas energias perturbadoras, cabe a nós alterar esse patamar. Não é a espiritualidade que tem que ficar nos colocando numa cúpula de vidro como se fôssemos um bebezinho, mas nós precisamos ser treinados na nossa firmeza de propósitos, na nossa constância nas boas decisões. Isso nos fortalece, nos amadurece. Então, eles não vão, os benfeitores, fazer o que nos cumpre. Então, precisamos estar atentos sempre que nos advém uma espécie de lassidão, uma espécie de algo que está poderia dizer assim, amarrando energeticamente para conseguirmos fazer aquilo que temos até vontade de fazer, mas quando vamos, parece que há um entrave. Vamos buscar, meus irmãos, o amparo da espiritualidade para sairmos da vibração semelhante com essas entidades e entrarmos num outro patamar vibratório. Então, isso somos nós que devemos observar e colocar no nosso dia a dia. Há também efeitos muito ruins da procrastinação com relação aos relacionamentos. Porque se temos uma obrigação com um parente, com um amigo, uma obrigação afetiva, uma responsabilidade, vamos colocar assim, empenhamos nossa palavra e não colocamos em ação aquilo que empenhamos fazer, aquilo que dissemos que faríamos, ficamos sempre adiando, adiando, adiando. Isso gera, com o tempo, mesmo nas pessoas que têm um carinho por nós, isso gera uma mágoa. E parece que nós não estamos dando atenção devida a essas pessoas. Isso pode criar dificuldades nos nossos relacionamentos, porque acabamos não cumprindo aquilo que teríamos obrigação de cumprir, ou que nos propusemos, ou que nos comprometemos a cumprir. Olha quanta coisa negativa, quanta dificuldade desnecessária a procrastinação gera no nosso dia a dia, gera na nossa existência. Podemos até perder um emprego em virtude da procrastinação, porque nem sempre aqueles que nos empregam têm paciência ou podem aguardar a nossa decisão para um desempenho mais efetivo. Então, realmente, este mau hábito, e mau hábito a gente chama de vício, o da procrastinação pode nos trazer grandes dificuldades existenciais. E aí você pode se perguntar, mas Yasmin, por que será que eu faço isso? Eu não quero procrastinar. Mas não tem, não é isso. Quantas pessoas já me procuraram como terapeuta, psicoterapeuta, e disseram isso? Olha, eu não consigo colocar em ação, eu faço um projeto, não consigo levar adiante, ou eu esqueço, ou eu não consigo me sentar para fazer, parece que algo me impede. E a gente fica achando sempre que é um espírito obsessor, não é isso? Nós temos a ideia de que quando desejamos fazer algo e não fazemos, é porque existe uma terceira vontade que acaba nos influenciando. Mas, meus irmãos, aí eu posso conversar com vocês com tranquilidade, porque eu trabalho com isso. Na terapia, em realidade, pode até existir interferências, induções espirituais, mas para que elas se acheguem a nós, é porque existe um conteúdo dentro de nós que precisa ser identificado. Como nos disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecereis a verdade vos libertará. É preciso nós trazermos para a nossa consciência desperta o que em nós faz com que algumas induções, mesmo que existam dessas entidades ao nosso redor, ainda tragam eco em nós. De alguma maneira, parece que faz sentido para nós. Por que que nós nos deixamos enredar? Nós não somos adultos, não sabemos que temos prazos a cumprir, não sabemos que não devemos deixar passar as oportunidades e precisamos pegar com afinco as situações. Por que que nós deixamos passar? Porque ainda existem modelos dentro de nós. Muitas vezes até sub-egos, que são aqueles personagens de vidas pretéritas. Vidas não, porque vida é uma só. Então me permitam corrigir. De existências pretéritas, experiências que já tivemos. Muitos personagens, às vezes, atuam em nós como sensações de medo. Se eles foram prejudicados porque tomaram decisões, e as decisões, o resultado não foram felizes, esses personagens que habitam em nós, porque fomos nós mesmos no passado que formamos, então forma-se um sub-ego depois que desencarnamos. Então, esse personagem, por exemplo, essa experiência que nós vivenciamos no passado, pode ter sido muito frustrante. Eu posso ter tido uma experiência no pretérito, na qual eu tomei uma decisão, e essa decisão, num campo semelhante a essa que me é convidada a tomar decisão novamente, a vida é assim mesmo, porque a vida é a grande terapia, então ela vai me convidar frequentemente a ações que no passado eu fiquei traumatizada, para neutralizar o trauma. Então surgem situações atualmente nas quais eu preciso tomar decisões semelhantes às que eu tomei lá atrás. E como lá atrás eu não tive sucesso ou tive dificuldades, então eu tenho maior medo. Maior medo de tomar decisão. Então eu não tomo. Aí fico adiando. Aí eu nem sei por que eu estou adiando. Ah, não, não, me dá um medo, me dá um treco. Muitas vezes temos experiência lá atrás. Não, não digo que não. Mas a vida é a grande terapeuta da alma. Então a vida está nos posicionando para que nós possamos superar esse medo. E da primeira vez que superarmos e fizermos, dissolveu a energia negativa. Já sabemos que podemos decidir. Já sabemos que podemos fazer. Mas há também o medo de sucesso, de fazermos as coisas certas, porque quando fazemos algo muito bom, gera certamente algum compromisso, algo que vá aumentando, responsabilidades que vão se dilatando. Então, em realidade, podem surgir mais compromissos e inconscientemente eu tenha receio do sucesso que tal ou qual decisão, ou trabalho, ou tarefa me possa trazer. Então, nós já vimos aí que o nível psicológico, o nosso psiquismo é muito complexo e muitas vezes nós não nos damos conta que somos conduzidos por medos ou então por modelos que mesmo que nós mesmos não entendemos. Somos muitas vezes paradoxais. Muitas vezes lutamos tanto para conseguir um trabalho, fazer isso, aí quando chegamos naquilo não queremos fazer. É muito paradoxal a nossa existência. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai como se conhecendo e identificando, e eu não estou querendo fazer isso, mas eu quero fazer. Olha quantos eus aí, sub-egos. Tem um ego que está lá com medo, quer dizer, uma experiência nossa lá de trás que tem receio. Mas a de hoje, nós hoje, que estamos com as rédeas na mão, achamos que é prudente, que vale a pena, que é interessante. Mas quando vamos pegar no negócio, aí a gente sente aquele medo e às vezes o medo nos paralisa. Muitos relatam isso, não é? Então nós vamos trabalhar isso, muitas vezes buscar até um atendimento profissional, terapêutico, para que consigamos superar isso. Então, já vemos aí quantas coisas a procrastinação pode trazer para nós como consequências muito ruins. Então, há fatores psicológicos que nos induzem a procrastinar. E quanto mais os reconhecemos, mais eles perdem o poder sobre nós. Mas nós nos libertamos. Então, o medo do fracasso, por exemplo, de não conseguir fazer aquela tarefa bem. Ah, essa tarefa é complicada, vou deixar para amanhã. Ah, eu deixo para depois da manhã. Ah, não vou pegar agora. Ah, não. E aí acreditamos que ela é muito desafiadora, então ficamos adiando porque vai dar trabalho, vai exigir de nós um empenho e muitas vezes não estamos a fim de ter. Essa é uma questão que precisamos avaliar e enfrentar logo. A grande orientação é que comecemos as tarefas de manhã, por exemplo, e se identifique com alguma temática e faça de manhã. Você vai se preparar para o dia. Escolha fazer logo de manhã o que é mais complexo. E aí o dia vai render muito, você vai ficar aliviado, aliviada, e você poderá conquistar as coisas mais leves depois. Fica tudo mais fácil depois. E em frente, quando você começar com esse processo, você não vai querer mais parar. No primeiro dia, enfrentar o que é mais difícil É complexo. No segundo dia você já viu que não dá. No terceiro dia você já vai começar a se animar e honre as suas escolhas. Agora, há pessoas que têm dificuldade de se concentrar. Elas pegam uma coisa para fazer, mas aí toca o telefone, elas vão, atendem, aí depois que atender, esquece que estava fazendo aquilo, porque vem à mente que tinha ainda outra coisa para fazer. Aí começa a fazer outra e vai de um jeito que não consegue findar nenhuma tarefa, fica abrindo aquela pessoa que abre várias gavetas, várias pastas, né? E nada finda. No trabalho, começa a fazer uma coisa, aí o colega chama, aí chega outra pessoa, aí toca o telefone, aí o chefe fala, e aí não, e pronto, não faz a sua obrigação. Então, é muito importante nós nos cercarmos de elementos que resguardem a nossa atenção. Porque o telefone vai tocar, se não for urgente, não atenda. Mas como é que eu vou saber se é urgente? Você já deve saber pelas pessoas, né? Um filho chamando, um filho que não habitualmente não chama, ou um pai que habitualmente não chama, ou então pai e mãe é sempre urgente, aí você atende. Então você já tem mais ou menos uma noção das pessoas que realmente se te ligam é para falar algo importante, não é para bater um papo. Isso é importante, né? E muitas pessoas têm dificuldade em gerenciar o tempo. Você é assim? Acabam gastando tempo demais fazendo uma coisa, aí introduzem outra e gastam muito tempo, aí chega no final, olha uma coisa, gente. Falar ao telefone, conversar pela manhã. Olha, se você não cuidar de manhã, o horário corre. Se você não cuidar, se você começar a entrar no Instagram de manhã, se você começar a olhar o Face depois do café e não enfrentar o seu trabalho, ficar fazendo voltas pelos WhatsApps da vida, entrando na internet, você vai perder amanhã. Vai perder uma hora ali, 2 horas no mínimo. Quando você viu, já se foi. Então, tenha autocontrole, tenha disciplina. Qual o horário que você vai abrir o seu WhatsApp? Olha, eu vou confessar a vocês. Tem dias que eu não abro propositalmente, porque senão eu sou tragada e a minha obrigação eu não faço. Então, a gente tem que perceber como organizar o próprio tempo, gerenciando e dizendo, não, agora eu não vou atender, agora eu vou fazer a minha obrigação. Essa disciplina, meus irmãos, é uma disciplina fundamental. Ah, não há nada mais prazeroso para a mente do que não fazer nada. Quando você abre um Instagram para ficar fazendo assim, ó, é não fazer nada. É deixar o tempo. Ah, mas tem uns conteúdos muito interessantes. Mas não é o momento. Você primeiro, nas primeiras horas do dia, você tem que enfrentar o seu trabalho. Você tem que enfrentar as suas obrigações. Senão o tempo vai passar. Não é hora de você ficar assim com o celular. Observe se isso acontece. É uma dica importante, não é? Para gerenciar o próprio tempo. Meus irmãos, olha, temos ainda bastantes coisas interessantíssimas, inclusive como dar volta na procrastinação e vencê-la. Mas nós vamos fazer o nosso intervalo e voltamos já já.
Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.